Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem, um podcast barra vídeo barra qualquer troço que você vai ver na sua vida, que vem aqui para falar com você sobre gibi.
Gibi, que maravilha.
O Lula tá com problemas, mas isso não é novidade nem para você nem para mim. E ele tá com um problema simplesmente porque hoje a gente vai falar de uma pessoa que lida com vários problemas sociais, psicológicos, mentais, que é o mestre.
O mestre Quino. Lida até com projeto com problemas médicos.
É, o
Quino. Como no meu livro preferido dele, que é o Quinoterapia.
O Quino é um artista argentino fabuloso. As pessoas no Brasil conhecem ele por causa desta obra única, chamada Mafalda, que em vários jornais daqueles que ainda sobrevivem aos tempos de hoje, com papel, ainda publicam as tiras da Mafalda até hoje. E as pessoas conhecem ele por isso, mas ele vai além da Mafalda.
Arrisco dizer, hereticamente, que eu gosto mais do Quino fora da Mafalda do que dentro.
E olha que falar que ele vai além da Mafalda é muita coisa, porque se ele fizesse só a Mafalda, já seria muito incrível!
Seria ótimo, maravilhoso.
É como a gente sempre começa aqui, a gente sempre fala do nosso desvirginamento. É, Lula, como que você... teve sua primeira experiência com o Quino.
Foi uma experiência...
Eu vou deixar vocês dois a sós, só um pouquinho.
Foi uma experiência hospitalar. O primeiro Quino que eu li foi justamente esse que eu gosto tanto, que é o Quinoterapia. Eu tenho até hoje a edição da LPM, não me lembro de que ano, 1980 alguma coisa. Eu não sei se eu já tinha visto a Mafalda antes, é possível, porque, enfim, na família tinha uma porção de pessoas que gostavam de quadrinhos e de tiras e tal. Mas o primeiro que me deram, falaram, olha esse cara, ele é genial, foi esse aqui. Quinoterapia. Então eu tenho um carinho especial. Talvez seja por isso também que eu goste mais do Quino chargista e enfim, quadrinista mais fora do universo da Mafalda do que das coisas que ele fez com a Mafalda. Porque eu acho que ele tem uma liberdade maior, né? Pra trabalhar com...
Você tá falando das suas razões? Eu não vou poder falar como eu perdi,
não,
como
pode
eu
falar,
perdi
pode
minha
falar,
virgindade.
Pode contar aí,
isso não é importante pra você? Machuca, sabe?
Ah, machucou?
É, que eu não sei, claro.
Então conta pra gente, vai.
Antes do Lula poder monologar sobre as suas opiniões sobre o Quino, porque é ele que vai falar pra caralho hoje, pra variar.
Como se eu nunca falasse nada.
O que acontece com... Eu comecei a ver o Quino por causa da Mafalda, mais especificamente porque durante muito tempo eu morria de medo de não conseguir ter acesso a tirinhas e tudo mais. Então, lá em casa, começavam a assinar jornal e eu comecei a cortar tirinhas e comecei a cortar charges para guardar elas. E eu lembro particularmente de começar a cortar charges e a cortar fora o Agar, que eu não gostava, e jogar fora aquela merda.
Eu gosto do Agar.
Eu sei que você gosta do Agar, mas não
eu
é culpa
sei, eu
sua.
Eu vou perder a chance de falar que eu gosto do Agar.
Você culpa, isso é um defeito de fábrica que você tem.
Ora, se ainda fosse o único.
Então eu tirava as tirinhas do Agar e logo em cima do Agar, claro que tinha que estar acima de Agar, tava as tiras da Mafalda. E era muito legal porque, assim, era um desenho infantiloide, era um desenho de crianças, na verdade, né? Um desenho de um universo de crianças, como eu conhecia da Mônica. Só que os assuntos das tirinhas nunca eram de crianças, eram sempre assuntos políticos, profundos e coisa e tal, de crianças tentando entender o universo que eles estavam.
Esse mundo onde eles vieram parar.
Exatamente, por isso é sempre pra mim Quino foi impactante. Por ter conhecido pela Mafalda, e foi mais impactante depois eu descobrir coisas geniais como é o Quinoterapia, que o Lula leu nesse tipo de coletânea, que foi feito pela LPM na época que ele lançou, que ele leu, mas que no Brasil foram lançados vários da Martins Fontes, vários episódios da Martins Fontes, e que eu conheci, na verdade, pelo compêndio que é o Esto No Es Todo, que eu já mostrei, inclusive, em outro quadrilhagem nosso.
Este Nesse Todo é tipo um sonho de consumo, é um catatal de Quino, que se você jogar na cabeça de alguém, como dizem lá em Portugal, aleja.
Eu vim pra São Paulo pra gente gravar esse quadrilhagem aqui, e daí o Lula perguntou, mas você vai trazer o Este Nesse Todo pra gente mostrar aqui, caso o vídeo saia, né? A gente não sabe se o vídeo vai sair, que a gente tá gravando hoje diferente. Mas você vai trazer? Eu falei, não, eu não vou levar, porque o Esto Nesse Todo es mucha cosa.
Coisa para caralho.
Então, é um monstro que, tipo, ia estourar o meu limite da mala para viagem.
Pagar pra trazer
eu ia pagar para ver o excesso, não, infelizmente, não veio.
Mas, André, você não quer explicar um pouquinho pro pessoal que não conhece, para as três pessoas no mundo que não conhecem, como é a Mafalda?
Olha, para você que não conhece Mafalda, a gente vai seguir a vida de uma garota chamada Mafalda. Ela é a nossa heroína principal. E ela tem um grupo de amigos fixos que vão sempre se encontrar com ela. Cada um deles tem uma característica forte, bastante parecido com várias estruturas de seriadas de comédia.
Nesse sentido, é parecido com a Turma da Mônica também, né? Tem um menino que só quer saber de ganhar dinheiro, tem a menina desligado do mundo, tem o irmão mais novo.
O irmão mais novo aparece bem depois, né? Tem o menino que parece que vai ser eternamente amigo, talvez ele possa ser um namoradinho. Não existem planos contra a Mônica, até porque, na verdade, o que acontece com essas crianças é que o tempo todo eles estão tentando desvendar o que é o mundo adulto. E é muito legal, porque eu acho que tem um momento, tem uma tira que eu gosto muito, que são as crianças cochichando e, de repente, todo mundo ao redor da Mafalda e ela fala alguma coisa, ué... Acho que agora descobriram que eu não gosto de... Ai, é uma coisa muito óbvia. Eu não tô conseguindo lembrar. Beatles ou Menudo ou TV. O quê? As pessoas descobriram que eu não gosto de Beatles e daí tá todo mundo olhando pra ela como se ela fosse uma alienígena. A Mafalda tem imagens geniais, como, por exemplo, ela cuidando do planeta, que o planeta é o globo terrestre, que ela cuida assim como se ele estivesse doente. As pessoas contando pra ela que ela tá do lado de baixo do mundo e que ela tá de ponta cabeça e ela querendo pregar os pés no chão.
A dificuldade de entender que você tá no mapa.
Então o Quino faz uma coisa genial que é, sob um olhar de uma certa inocência de uma criança, ele reanalisa condições sociais que as pessoas acham óbvias ou que elas acham que são inalteradas, e ele vai usar isso para conquistar o humor através dessas tiras. Toda a Mafalda, ela rivaliza muito com o Esto Não És Todo. Ela é maior que o Esto Não És Todo, ela é enorme.
Um capatal com uns 5 centímetros de altura.
É muito grande
e
mesmo.
E é grande o formato, viu? Tipo, é quase um formato de jornal tabloide. Assim,
por vários anos eu vi o Quino se expressar por tiras e de vez em quando com charges da Mafalda. Até porque se você gosta de uma outra pessoa que faz isso brilhantemente, que vai ser um assunto nosso no futuro, que é Calvin Hobbes, né?
Ah, eu queria chegar aí.
Né? Você vai descobrir, só que... Porque eu não lembro, por exemplo, o Calvin Hobbes, às vezes ele evolui alguns assuntos e ele transforma em páginas. E que eu me lembro que...
As páginas
que
de domingo do Calvin eram grandes.
As páginas de domingo eram enormes. Curtas. Então, o Quino não faz páginas de domingo. A grande maioria das coisas dele são tiras. Às vezes, as tiras são compêndios que ele vai falando sobre um assunto lá e ele vai seguindo várias tríades.
Como acontece com o Pinheiro, com várias outras séries de tiras, né?
E você tem essa... E assim como o Peanuts também, que no Peanuts é muito as crianças tentando se resolver no seu universo de criança. E eu acho que o mais legal do Quino são crianças tentando se resolver num universo de adultos.
O Quino tem essa coisa política, esse comentário sobre o mundo, esse comentário sobre o momento, né? A Mafalda foi publicada entre 1964 e 73. Então, quando eu falo que eles acham estranho que ela não gosta dos Beatles, é porque é isso, é exatamente o período em que os Beatles são gigantescos, a grande novidade que toda a molecada adora. Eu adoro, mas enfim.
Durante a Beatlemania e...
No período da Beatlemania, né? Tem mais alguma coisa que eu não
lembro? Não, é por isso, porque o Kino a gente não tá falando... Nesse momento, eu lembro da sua tira, eu lembro por causa do impacto dela. E eu nem sei se o Kino gosta ou desgosta dos Beatles. Mas ele pode aproveitar muito bem o assunto mais polêmico do momento, simplesmente para botar para as pessoas eu tô autorizado a não gostar. E se eu não me engano, agora cagando com a minha própria memória, não é a Mafalda que não gosta dos Beatles. É o Manolito. É o Manolito que não gosta dos Beatles.
Tem uma tira que eu adoro do Manolito, que é isso. Que ele olha e fala, eu não sei por que as outras crianças não entendem que eu não gosto dos Beatles. Aqueles quatro moleques fazendo barulhos e dançando. E aí tem um quadrinho que é ele imitando, né? Dançando, fazendo careta e tal. Aí passa um senhor mal-humorado atrás dele e fala...
Essa
asco de nova geração.
E ele fica com aquela cara.
Então você tem essa, o Kino usando as tirinhas para falar sobre isso. E ao lado disso, ele está desenvolvendo outra linguagem, que é uma crítica social muito bem feita, usando o traço de um mestre dos quadrinhos.
Ele desenha pra burro.
Que ele é um monstro do desenho, este animal. Toda vez que a gente fala de monstro do desenho, vamos deixar claro uma coisa. A gente gosta muito do Glauco. O Glauco foi uma coisa incrível que aconteceu no Brasil e cujo traço e a importância social do que ele fez é indiscutível. Mas uma preguiça...
Eu não falei nada.
Não, eu sei... Sabe por que eu sei da preguiça? Porque daí eu vou lembrar de novo daquela história do Los Três Amigos, que é eu fazendo workshop com o Angeli e o Glauco, e os dois falando... Ah, a gente precisa de um despenhadeiro. Laerte, pinta o despenhadeiro aí. Então, o...
Laerte era o Michelangelo dos Três Amigos.
É, vai, foda-se aí, Laerte. Você se arranja.
Você pode contar com Laerte, você não vai...
Exatamente. Então, assim, o Glauco, quando a gente for falar do Glauco, a gente vai falar muito de por que, que é legal a maneira como o Glauco faz o traço dele. Porque faz sentido a maneira como ele desenha, o vazado, a falta de rebuscamento. Você não busca sombras, aquele 2D rápido que dá muita velocidade para a tira dele. Mas quando o Kino desenha, esse animal pega o nanquim e ele profundamente compreende o que vai ser preenchido de preto e o que vai continuar branco nesse espaço.
As achuras deles são sensacionais. Nossa. A noção de claro-escuro é magnífica. E junto com isso tem todo aquele humor argentino, que está baseado também em toda aquela literatura argentina e o período, né? Essa coisa dele ser feito nessa época. Tem, por exemplo, muito questionamento sobre como deveria ser a relação entre pais e filhos. Uma das minhas tiras preferidas é essa. Tá, volta e meia aparece no Facebook. Que a mãe dela manda a Mafalda fazer alguma coisa que ela não quer, provavelmente tomar sopa, que ela odeia. E a Mafalda fala, não vou. E ela fala, vai sim, porque eu tô mandando, eu sou tua mãe. E ela fala, se é questão de grau, como é que fala?
De hierarquia. De hierarquia,
eu sou tua filha e nós duas nos formamos no mesmo dia, se eu me lembro bem. E aí fica a mãe dela com aquela cara. Assim.
Aquela cara de...
E agora é que eu saio dessa?
E agora? O que eu faço? Que agora... Eu tenho vários amigos que são pais e eles falam eternamente da maldição que eu fui deixar minha criança inteligente. Agora, que maldição. Agora ele consegue questionar a autoridade. E a autoridade sou eu. Então dá nossa.
Ele leva no bico.
Então dá nossa. Então me ferrei.
Você sabe que eu estava pensando outro dia que eu queria ver uma terapia de grupo com os pais do Calvin e os pais da Mafalda.
Nossa,
eu queria gravar
senhora.
Isso.
Essa realmente seria uma reunião importante. Sobre os livros do Kino, se você gostaria de conhecer o Kino, o Lula vai falar de alguns dos livros, alguma das coleções que ele tem aqui.
É, tem muita coisa lançada.
Muita
No Brasil, a maior parte pela Martins Fontes.
Inclusive, toda a Mafalda você pode comprar nos dias de hoje.
Toda a Mafalda eu quase trouxe para o trabalho, mas não trouxe porque além de pesar uma tonelada, meu cachorro comeu toda a lombada, então...
Chaleira.
É a chaleira.
Chaleira, a cadela que adora gibis de uma outra maneira.
Pois é, eu, eu, eu provo meu amor por ela quando eu olho para uma Mafalda destruída e olho para a chaleira e a chaleira ainda está lá. É uma prova de amor isso. Mas assim, então por isso mesmo eu não trouxe para olhar. Mas tem vários álbuns dele que foram lançados pela Martins Fontes, eles são todos interessantes. Eles geralmente têm alguns temas, então, além do quinoterapia, que são piadas de médico e relacionadas à área da saúde em geral, você tem, por exemplo, Potentes, Prepotentes e Impotentes, que fala de relações de poder e de pessoas que acham que são mais importantes que as outras e esse tipo de coisa, né? Tem Que Gente Má, que fala sobre gente ruim.
Né? Ou pelo menos pela sua concepção de que alguém é mal com você.
A sensação de que você está sendo abandonado pelos outros, aquela coisa toda. E tem muitos outros que eu não consigo me lembrar agora de cabeça. Qualquer um deles vale, tá? Minha sugestão, vá até a livraria, se tiver mais que um, você abre o que você gostar mais do desenho e você leva.
Você vai descobrir vários das imagens do Kino. Além de serem críticas, além de você ter críticas políticas, tem várias imagens deles que a gente está colocando. Se você está assistindo o vídeo, você está vendo as imagens agora, de imagens que são... Algumas são discussões políticas, outras são discussões estéticas e outras parecem que são charges poéticas. E esse é um diferencial desse autor, porque assim, de vez em quando ele faz coisas que são pelo seu bel prazer de ver qual é o potencial do desenho. E isso faz com que esse cara seja amado e conclamado como um deus da arte dos quadrinhos em todos os cantos do planeta. Até porque muitas dessas histórias são imagens sem balões de diálogo e que são compreensíveis em qualquer lugar do mundo. E as ironias, e quando ele coloca ironias, elas são muito finas. Tem uma que eu amo que vai ser colocada aqui, até porque sou eu que edito o vídeo, então vai entrar.
Meu Deus do céu.
Poder. Abuso de poder.
Potente, repotente, impotente.
Tem um capítulo, que é um capítulo do Kino só sobre isso. Mas é um que eu amo muito, que é as pessoas estão levando o sujeito para cirurgia. Tá aberta a sala cirúrgica e tá escrito em cima da porta assim: errar é humano.
O meu preferido.
Errare humanus est. Em latim ainda, pra deixar um pouco mais
e
prepotente.
E o doente
com aquela cara de cagou.
E agora, mano?
Cagou.
Tem um outro também dessas de sala de cirurgia que tem uma cúpula em cima da sala. Isso. Que os anjos olhando pra baixo.
Tem todo paraíso em cima te esperando, porque provavelmente é pra lá que você vai depois da cirurgia. A gente não... Assim, é óbvio que um dos motivos... Eu não sei se você está escutando a gente pelo podcast ou se você está vendo isso em algum vídeo, mas é um dos motivos pelo qual a gente levemente está migrando bastante quadrilhagem para mostrar coisas para vocês em vídeo, é justamente para dar o gostinho para vocês das imagens do que esses gênios publicaram e para que você também tenha a mesma vontade que a nossa, que é de consumir esses caras e ver o que essas pessoas produzem. Né?
Exatamente. Isso eu tava pensando aqui com os meus botões, eu acho que dessa vez eu nem sei se cabe uma formação de quadrilha, porque isso aqui
o episódio é uma formação de quadrilha, né?
Formação de quadrilha. Agora, eu sempre digo, procure quadrinhos argentinos, vale a pena. Los Hermanos são bons pra burro.
Los Hermanos são muy buenos.
Sí, señor, muy ricos.
Busque los cuadrinhos argentinos.
Los cómics argentinos.
Porque esto aquí fue más un episodio de Cuadrillagen. Eso. Muchas gracias por usted que estuvieron aquí conozco. Eso. Por favor, olvida el episodio de... Escucha, ouvida é esquecer. não é ouvida, não ouvida. Não ouvida, lembre-se, escute. Recuerda de nós. Por favor. Recuerda-se de nós porque aqui é Cuadrillagen.